Bem-vindos ao Product Hunt Diário da Bree Radio. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. E hoje temos uma edição cheia de lançamentos para conversar. Do substituto de e-mail focado em privacidade até ferramentas que levam agentes de IA para a nuvem.
É verdade. Também vamos falar sobre um intermediário de ferramentas para agentes, um programa para startups que precisam de infraestrutura de vídeo, uma extensão gratuita que conecta o Blender a clientes de IA, um diário de trabalho que roda no próprio dispositivo e um utilitário de linha de comando.
Muita coisa boa por aí! Então fiquem com a gente para descobrir o que está agitando o Product Hunt hoje!
O Hansel, da Seedling, chegou ao Product Hunt como uma aposta ousada. Ser o substituto de Gmail e Outlook para equipes que valorizam privacidade e a posse dos próprios dados. Pela descrição dos criadores, o e-mail roda no seu próprio servidor, as mensagens são criptografadas no seu dispositivo antes de sair e a plataforma não consegue lê-las. O pacote inclui mensagens criptografadas, e-mail em domínio próprio, calendário, notas e ferramentas administrativas para empresas. A equipe afirma que o spam é resolvido em nível de arquitetura. Sem a sua chave, uma mensagem simplesmente não consegue chegar. Eles também sustentam que nenhuma empresa pode bloquear o usuário, ler os dados ou cancelar a conta, porque nada fica armazenado com eles. A origem do projeto também é reveladora. Na discussão da comunidade, Kemone Phillips Deutz, ex-funcionário do Google, que integrou a equipe original de go-to-market do Google Workspace, conta que no mês passado o Google cancelou sua assinatura do Workspace e o bloqueou instantaneamente do próprio e-mail, contatos e de tudo mais, sem aviso, durante o período de carência. Ele diz que decidiu naquele dia que isso não se repetiria e afirma ter construído o Hansel em menos de 30 dias com seu parceiro de engenharia de IA, Bob. A equipe desenvolveu um protocolo criptográfico próprio chamado WikiCrumbs, descrito como identidades rotativas e cadeias de mensagens com detecção de adulteração. Kemone afirma que é o produto que gostaria que existisse antes de o Google desligar seu acesso. O Hansel está disponível para download no Windows, com versões para macOS e mobile previstas para breve.
E o pacote vai além do e-mail, inclui mensagens criptografadas, domínio próprio, calendário, notas e ferramentas administrativas para empresas. Só que a promessa mais forte é sobre o spam. A equipe afirma que isso foi resolvido no nível da arquitetura. Sem a sua chave, uma mensagem simplesmente não chega.
E tem mais, eles sustentam que nenhuma empresa pode bloquear você, ler seus dados ou cancelar sua conta, porque nada fica armazenado com eles. E quem entra na conversa da comunidade conta uma história bem pessoal por trás disso.
Exato. O Kemone Phillips, ex-funcionário do Google que fez parte da equipe original de Go-to-Market do Google Workspace, contou que no mês passado o Google cancelou a assinatura dele e o bloqueou na hora do próprio e-mail, contatos e tudo mais, sem aviso, ainda durante o período de carência. Ele disse que decidiu naquele dia que aquilo não ia se repetir.
E aí ele fez o Hansel em menos de 30 dias, com o um parceiro de engenharia de IA, o Bob. A equipe criou um protocolo criptográfico próprio chamado WikiCrumbs, que combina identidades que mudam ao longo do tempo, as chamadas identidades rotativas, com cadeias de mensagens que detectam adulteração.
Ou seja, cada etapa da mensagem fica protegida por uma ligação criptográfica com a anterior. Então, qualquer alteração no caminho é percebida. O próprio Kemone resume bem. Ele diz que é o produto que gostaria que existisse antes de o Google cortar o acesso dele.
Por enquanto, o Hansel está disponível para download no Windows, com versões para macOS e para mobile já anunciadas para breve. Fica a pergunta que a comunidade levanta: substituir o Gmail é uma escolha corajosa? Será que essa promessa de privacidade total se sustenta no uso real, principalmente quando a base de usuários começar a crescer? E se os agentes de IA saíssem do seu laptop e fossem para a nuvem trabalhando sozinhos? É essa a proposta do homem da Xpander.ai, apresentado no Product Hunt como o engenheiro de IA, com a promessa de acabar com o tal do babysitting desses agentes. O problema descrito pela empresa. Hoje, os melhores fluxos de IA rodam no cloud, na máquina do usuário, param quando o laptop fecha e rodam apenas para quem os criou. Pela descrição, o usuário descreve o que quer ou traz o que já construiu, e o homem conecta ferramentas e skills, testa com dados simulados e entrega um agente em nuvem em execução, agendado, de longa duração e compartilhável com o time. A manutenção também entra na promessa: melhorar system prompts, comparar modelos e depurar e corrigir execuções que falharam. Han, cofundador da Xpander.ai, explicou no lançamento que o Omni foi construído para o usuário usar IA em vez de ajustá-la. Segundo ele, o Omni age como agente generalista e também constrói agentes customizados para processos de negócio, conecta conectores e skills, configura o system prompt e os agendamentos, testa e publica. Depois, lê os logs, soluciona execuções falhas, otimiza a performance e avalia modelos por custo e qualidade para escolher o mais adequado à tarefa. Han citou pedidos reais de usuários iniciais, comparar um agente entre os modelos Sonnet, GPT e Qwen e dizer qual é o mais barato na mesma qualidade, vigiar a fatura da nuvem e postar no Slack a causa quando algo dispara. Puxar os cadastros do dia anterior, enriquecê-los e colocar os interessantes no canal, e descobrir por que uma execução da noite anterior falhou e corrigi-la.
O problema que a empresa descreve é bem reconhecível. Hoje os melhores fluxos de IA rodam no cloud, na sua própria máquina, param quando você fecha o laptop e rodam só para quem os criou. O Omni quer quebrar exatamente esses três limites.
O uso funciona assim. Você descreve o que quer ou traz o que já construiu e o Omni conecta ferramentas e skills, testa com dados simulados e entrega um agente em nuvem já em execução, agendado, de longa duração e capaz de ser compartilhado com o time.
E a manutenção é parte da proposta. Melhorar os system prompts, comparar modelos e depurar execuções que falharam, tudo isso entra no pacote. O cofundador, o Han, explicou no lançamento que o Omni foi feito para o usuário usar IA em vez de ficar ajustando IA.
E ele contou pedidos reais de usuários iniciais, que dão uma boa ideia do que a ferramenta faz na prática. Um deles queria comparar um agente entre os modelos Sonnet, do Anthropic, o GPT e o Qwen, da chinesa Alibaba, e descobrir qual entregava a mesma qualidade pelo menor custo.
Outro pedia para vigiar a fatura da nuvem e avisar no Slack a causa quando algo disparasse. Tinha quem quisesse puxar os cadastros do dia anterior, enriquecê-los e separar os interessantes. E também quem queria que o agente descobrisse porque uma execução da noite falhou e simplesmente a corrigisse.
Ou seja, o Omni vira uma espécie de operador de engenharia por trás dos seus agentes. Escolhe o melhor modelo pelo preço, monitora custos e conserta o que quebrou. A pergunta que fica no ar: quanto dessa manutenção automática a gente confia em delegar? E quando a gente erra, quem responde por isso? O Trake se apresenta como open router para ferramentas, ou seja, um acesso único para agentes de IA chegarem a mais de 2.600 APIs de cerca de 40 provedores, cobrindo SEO, social, leads, anúncios, scraping, tudo atrás de uma única URL e um único token. Segundo o fundador Jason, a ferramenta começou como um projeto interno por uma frustração: os dados de que um agente precisa para trabalho real, como volume de palavras-chave, backlinks, bibliotecas de anúncios e enriquecimento. Ou ficam presos em pacotes SaaS vendidos por US$139 por mês, sem transparência sobre o que contém. Ou exigem dias de configuração e verificação OAuth. A proposta é busca por tarefa, exibição de preço, requisição e resposta, e pagamento por chamada, sem assinatura e com 0% de markup, mantendo o mesmo preço unitário da assinatura. Com BIOC, chamadas de quem já paga por provedores não são contabilizadas. A Trake também promete resolver configurações OAuth Rave para serviços como Google e Meta Ads, postagem social e Business Profile. Conectar uma vez permite que o agente de cada membro do time atue. O proxy encaminha a requisição real e injeta as credenciais no servidor, então o agente nunca guarda segredos. A empresa afirma não modelar a API upstream, o que ajudaria a sobreviver a mudanças de provedores. O produto é open source, sob licença AGPL e auto-hospedável. Na comunidade, um usuário relatou que configurou em poucos minutos, gastou menos de US$ e obteve análises úteis de TikTok e Instagram, além de um resumo de boas práticas.
E o criador, o Jason, conta que tudo começou como um projeto interno, por causa de uma frustração concreta. Os dados de que um agente precisa para trabalho real. Volume de palavras-chave, backlinks, bibliotecas de anúncios, enriquecimento. Ou ficam presos em pacotes SaaS vendidos por 3,1 por 39 por mês, sem transparência sobre o que contém. Ou exigem dias de configuração e verificação OAuth.
A proposta é simplificar isso, busca por tarefa, preço claro por requisição e pagamento por chamada, sem assinatura e com zero de markup, o mesmo preço unitário da assinatura. E quem já paga por algum provedor pode usar o Bioc, que não contabiliza aquelas chamadas.
Um ponto técnico interessante. O Treg promete resolver as configurações OAuth para serviços como Google e Meta Ads, postagem social e Business Profile. Você conecta uma vez e o agente de cada membro do time passa a poder atuar. O proxy encaminha a requisição real e injeta as credenciais no servidor. Então o agente nunca guarda segredos.
E tem outra decisão de arquitetura que merece atenção. A empresa diz que não modela a API de cada provedor. Isso significa que quando eles mudarem, o Treg sobrevive. E o produto é open source, sob licença AGPL e auto-hospedável.
A comunidade já testou. Um usuário relatou que configurou em poucos minutos, gastou menos de US$1 e tirou análises úteis de TikTok e Instagram, além de um resumo de boas práticas. Outro comentarista levantou a ressalva que vale para todo o mercado. Muitos produtos, principalmente APIs e provedores de dados, prometem muito na hora do lançamento. A prova é ver se a oferta real acompanha a promessa, quando o uso crescer.
Em destaque, hoje está o Startup Program da RecoPon.ai, um programa voltado a startups em estágio inicial para as quais dados de reuniões são centrais ao produto. A RecoPon.ai é uma plataforma com APIs para construir bots que gravam chamadas de vídeo em ferramentas como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Slack, além de SDKs para gravação no dispositivo, chamadas telefônicas e reuniões presenciais, e uma API de calendário para enriquecer gravações com dados de agenda, segundo Meg, da Rico. E aí, no Product Hunt, a empresa testou o programa em beta com equipes que atuam em anotações, entrevistas e finanças, e agora está abrindo a iniciativa de forma mais ampla. A ideia é reduzir um custo que costuma se transformar em um projeto de engenharia maior do que o esperado para quem constrói com dados de reuniões. Ou seja, em vez de cada equipe construir a infraestrutura de gravação do zero, o programa oferece a plataforma existente por uma tarifa reduzida. As startups aceitas recebem US$0,25 por hora nas primeiras 10 mil horas de gravação, com acesso aos produtos de gravação e transcrição, integração de calendário, suporte direto de engenheiros da Rico. AI, entrada rápida de bots e acesso ao MCP. A disponibilidade é global e é preciso se candidatar pelo site Rico.ai/startups.
E para quem exatamente é esse programa? Pelo que entendi, ele mira startups em estágio inicial onde os dados de reuniões são centrais para o produto. Ou seja, quem está construindo algo em torno de conversas gravadas, seja anotações, entrevistas ou finanças, por exemplo.
Exato. A Mag, da Recopompumai, explicou no Product Hunt que a empresa testou o programa em beta com equipes dessas áreas e agora está abrindo a iniciativa de forma mais ampla. A ideia central é reduzir um custo que costuma virar um projeto de engenharia muito maior do que o esperado para quem trabalha com dados de reuniões.
Ou seja, em vez de cada equipe construir a infraestrutura de gravação do zero, o programa oferece a plataforma existente por uma tarifa reduzida. E o que as startups aceitas recebem na prática?
Elas pagam US$0,25 por hora nas primeiras 10 mil HS de gravação, com os mesmos produtos e suporte dos demais clientes. Isso inclui acesso aos produtos de gravação e transcrição, integração de calendário, suporte direto dos engenheiros da Recopon.ai e acesso ao MCP.
Então o benefício é a tarifa reduzida, mas mantendo tudo o que já existe na plataforma. E tem alguma restrição de região?
Não, a disponibilidade é global. Para se inscrever, o caminho é o site recall.ai startups. A proposta é bem direta: reduzir a barreira de entrada para startups que, de outra forma, perderiam semanas ou meses construindo toda essa infraestrutura de gravação sozinhas.
Outra novidade do Product Hunt é a Blender Agent Bridge, uma extensão gratuita e de código aberto que conecta o Blender a clientes de IA como Codex, Claude e Cursor por meio do MCP, o Model Context Protocol. Segundo a descrição do criador, ela permite que agentes inspecionem cenas, reúnam evidências visuais e ajudem em fluxos de trabalho, mantendo sob controle do artista as edições, a confiança de scripts, a geração paga e as aprovações. A ferramenta combina uma extensão do Blender com um servidor MCP rodando em localhost e permite inspeção somente e leitura de objetos, materiais, animação, câmaras, nós e configurações de render, além de evidências de viewport para os agentes revisarem antes de alterar a cena. As edições são reversíveis, com controles visíveis de commit e revert no Blender, e a execução de Python só acontece quando o usuário ativa explicitamente a confiança de sessão. O projeto também tem integração com ferramentas como Meshy, i333D e Polyhaven, e o requisito é Blender 4.2.0 ou mais recente.
E o que isso faz na prática pelo artista? Segundo a descrição do criador, ela permite que agentes inspecionem cenas, reúnam evidências visuais e ajudem em fluxos de trabalho. Mas com as edições, a confiança de scripts e a geração paga sob controle do artista.
Então o artista não perde o controle. Como funciona esse equilíbrio?
É uma extensão do Blender mais um servidor MCP rodando em localhost. Os clientes compatíveis podem inspecionar a cena aberta, coletar evidências visuais e fazer edições reversíveis, mas executar Python do Blender só acontece quando o usuário ativa explicitamente a confiança de sessão.
Isso é interessante porque cria um fluxo onde o agente pode ver e entender a cena antes de alterar qualquer coisa. E quais capacidades a extensão oferece nessa inspeção?
A inspeção só de leitura cobre objetos, materiais, animação, rigs, câmeras, nós, configurações de render e saúde do arquivo Blend. Os agentes também podem gerar evidências visuais, como render de inspeção em miniatura, para revisar antes de mexer na cena.
E quando o agente faz uma edição, o artista consegue reverter?
Sim, as edições são reversíveis com controles visíveis de commit e revert no próprio Blender. E há fluxos opcionais de integração com Polyhaven, Sketchfab, Tripo e Mesh, sempre com consentimento e proveniência específicos por provedor. O requisito é Blender 4.2 ou mais recente. E o projeto verifica continuamente as versões LTS 4.2, 4.5 e 5.1. Fechando com o Meridian, um diário de trabalho com IA open source que roda inteiramente no dispositivo, cuja promessa central é: faça o trabalho, deixe a lembrança por conta própria. Segundo a descrição da equipe, ele escreve em linguagem simples um resumo do trabalho conforme o dia avança, de modo que ao final do dia há um registro de tudo o que foi feito. Também rascunha automaticamente atualizações prontas para aprovação em ferramentas de gestão de projetos como Jira. Um dos fundadores afirma que deixou o emprego há 3 meses para construir o Meridian, motivado por um problema recorrente. Ele e o cofundador pediam ao Claude para escrever uma atualização e gastavam 10 min reconstruindo o contexto que a ferramenta não captava. Segundo ele, o app roda em segundo plano, agrupa o dia em uma linha do tempo, associa o trabalho a tickets abertos do Jira e do GitHub e gera, no fim do dia, um registro de trabalho, uma nota de stand-up e um resumo prontos para colar. O produto é apresentado como sem nuvem, sem conta, licenciado sob NCITIA, gratuito para desenvolvedores individuais e nada sai do dispositivo até o usuário aprovar.
Isso me chamou a atenção. Então, conforme o dia avança, ele vai escrevendo em linguagem simples um resumo do trabalho, de modo que ao fim do dia existe um registro de tudo o que foi feito. É isso?
Isso mesmo. Além do resumo diário, ele também rascunha automaticamente atualizações prontas para aprovação em ferramentas de gestão de projetos como Jira. E o produto é apresentado como sem nuvem, sem conta, licenciado sob MIT e gratuito.
E a motivação dos criadores? Tem uma história interessante por trás disso, pelo que vi.
Um dos fundadores contou que deixou o emprego há 3 meses para construir isso. A motivação veio de um problema recorrente. Ele, o cofundador, pediu ao Claude para escrever uma atualização e gastavam 10 min reconstruindo o contexto que a ferramenta não captava. Os problemas inesperados resolvidos ao longo do caminho.
Faz total sentido, porque esse trabalho não planejado é justamente o que escapa dos registros. E como o app faz esse acompanhamento?
Ele roda em segundo plano, agrupa o dia em uma linha do tempo, associa o trabalho a tickets abertos do Jira e do GitHub e gera, ao fim do dia, um registro de trabalho, uma nota de stand-up e um resumo prontos para colar.
E numa era em que todo mundo se preocupa com dados na nuvem. O ponto aqui é a privacidade. Nada sai do dispositivo até o usuário aprovar.
O código é aberto para auditoria e é gratuito para desenvolvedores individuais, sem assento e sem cartão de crédito. A abordagem é traga sua própria IA e, aliás, o app roda com Cloud Code por baixo. É um formato bem alinhado com a tendência de ferramentas locais e controladas por quem usa. Você puxa o código mais recente do repositório, roda a aplicação e ela quebra. 20 min depois, você descobre que alguém adicionou uma variável nova no arquivo endpoint.example, que não existe no seu endpoint local. É exatamente esse problema que a ferramenta EnvFix promete resolver em 1S e ainda corrigir. Trata-se de um utilitário de linha de comando de código aberto, sem dependências, apresentado no Product Hunt como um médico para arquivos endpoint em projetos Node.js. O criador relata que o desenvolveu depois de esbarrar repetidamente nesse mesmo cenário. Point example muda, mas o point envio local de outra pessoa não acompanha, e a aplicação falha por um motivo que demora mais para ser encontrado do que deveria. A ferramenta detecta variáveis ausentes, vazias, extras e duplicadas, identifica declarações mal formadas, verifica se o boenspe está devidamente ignorado e não rastreado pelo Git, e gera ou sincroniza boenspe.example. Funciona localmente ou em CI, com saída JSON e anotações do GitHub Actions. Os comandos principais são 4. Check, que compara o boenspe com o boenspe.example. Fix, que anexa as chaves ausentes ao boenspe, criando o arquivo se necessário, sem tocar em linhas e valores existentes. Doctor, que faz uma verificação completa de arquivos. Sintaxe, consistência e segurança no Git. E example, que gera o endpoint.example a partir do endpo, com a opção endpoint sync, para adicionar chaves novas e sinalizar as obsoletas. Há ainda flags, como endpoint strict, que trata avisos como problemas, dry run, que pré-visualiza as mudanças sem escrever nada, copy values e fill empty, para preencher valores a partir do arquivo de exemplo. E
a proposta é bonita. Um utilitário de linha de comando, de código aberto e sem dependências, que o criador descreve como um médico para arquivos, envia em projetos Node.js. Ele conta que decidiu desenvolver a ferramenta depois de esbarrar repetidamente nessa mesma situação. O env. Exemplo muda, mas o env local de outra pessoa não acompanha.
Exato. E o que chama a atenção é a velocidade. A ferramenta afirma encontrar esses problemas em cerca de 1 CS e ainda corrigi-los. Mas o que exatamente ela detecta? Vários tipos de inconsistência, variáveis ausentes, vazias, extras e até duplicadas, além de declarações mal formadas.
E tem um cuidado de segurança interessante. Ela também verifica se o arquivo env está devidamente ignorado e não rastreado pelo Git. Porque esse é um vazamento de segredos esperando para acontecer. Muita gente acaba comitando o env sem perceber.
Boa observação. E como funciona na prática? Ela tem 4 comandos principais. O check compara o env com o env example. O fix anexa as chaves ausentes ao seu env, criando o arquivo se necessário, mas sem tocar em linhas e valores que já existem. O doutor faz uma verificação completa de arquivos, sintaxe, consistência e segurança no Git. E o example gera o env-example a partir do seu env.
Esse comando example tem uma opção interessante, o -sync, que adiciona chaves novas ao arquivo e sinaliza as que ficaram obsoletas. Tem também o -dryrun, para você pré-visualizar as mudanças sem escrever nada no disco, sempre bom antes de deixar a ferramenta mexer nos seus arquivos.
Sem falar que dá para rodar localmente ou em CI, com saída em JSON e anotações específicas para GitHub Actions, ou seja, dá para integrar a verificação direto no pipeline e o time todo fica protegido desse tipo de quebra silenciosa.
E esse é o grande valor prático. Em vez de gastar 20 min debugando toda vez que uma variável nova aparece, você tem uma ferramenta que aponta exatamente o que falta e ainda oferece a correção. No fim, é um daqueles utilitários que resolvem um problema pequeno, mas recorrente, de um jeito bem direto.
E com isso, encerramos mais um episódio. Foi um prazer ter você por aqui do começo ao fim.
Exatamente. Esperamos que você tenha saído daqui com uma ideia nova, uma reflexão ou pelo menos uma boa conversa para levar adiante.
Obrigado pela companhia, de verdade. Até a próxima e fique bem.
Até já. Cuide-se e continue curioso. Um abraço.